Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje tenho como missão descobrir como vão funcionar as leis que supervisionam robôs e agentes digitais, numa conversa com Virgínia Digno, investigadora portuguesa que faz parte do grupo de alto nível de aconselhamento para a inteligência artificial das Nações Unidas. Olá, Virgínia Digno.
Olá, Hugo.
Virgínia Digno começou por estudar matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e rumou à Universidade Livre de Amsterdão para tirar o mestrado em Inteligência Artificial no final dos anos 80. Já no início do novo século, concluiu o doutoramento na Universidade de Utrecht, enquanto liderava a área de inovação de uma empresa do setor dos seguros. Em paralelo com a investigação, assumiu nos últimos 20 anos vários cargos de aconselhamento e análise de tendências em grupos de peritos da Unicef, da Unesco e da OCDE. É membro da Associação Europeia de Inteligência Artificial e da Real Academia de Ciências e Engenharia da Suécia. É professora na Universidade do Umeå e conselheira das fundações Wallenberg. Em 2019, publicou o livro Responsible Artificial Intelligence, Developing and Using AI in a Responsible Way. Assim é que é.
Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ouvintes em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo lado, tendo assim um excelente desempenho. Como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa, como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
Professora Virgínia Digno, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista no Futuro do Futuro. A primeira pergunta tem precisamente a ver com leis. Será que passados 75 anos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos precisar de ter uma Declaração Universal dos Direitos e dos Deveres dos Robôs?
Não. Temos é que ter uma... temos que ter em atenção os direitos e os deveres de nós como utilizadores dos robôs e das máquinas de inteligência artificial.
Professora, mas eu imagino aqui um cenário em que rapidamente se atribuem direitos aos robôs. Imagino que eu quero roubar um robô do meu vizinho, ou quero estragá-lo, ou quero impedi-lo de trabalhar e de executar as funções para as quais foi programado. Não há aqui assim um direito que tem que ser acautelado ao robô? Porque o que está em causa é um direito de um humano sobre um robô que não pode ser alienado?
Esse cenário que está a propor, penso que não faz diferença nenhuma ser um robô, ser um telemóvel, ser um martelo ou ser o meu carro. Portanto, se quiser roubar o meu telemóvel ou o meu martelo ou o meu carro... Eu tenho direitos, como dona desses aparelhos, de pedir indemnização ou de pedir que haja regulações para que a minha propriedade não seja roubada ou não seja estragada por outro. Mas não faz diferença ser um robô, ou ser um martelo, ou ser o meu chapéu de chuva.
Nas Nações Unidas, onde tem vindo a trabalhar e a colaborar, esse tipo de questões já são abordadas estas questões, ou simplesmente há um tratamento igual a qualquer outro objeto quando se trata de analisar as ações e as prerrogativas de um robô?
Nas Nações Unidas, o trabalho que estamos a fazer não é diretamente com robôs ou com os direitos ou deveres os supostos direitos ou deveres de máquinas, tem a ver com a regulação de pessoas, empresas e organizações que desenvolvem, definem, implementam e utilizam estes tipos de sistemas. Portanto, as regulações de que estamos a falar nas Nações Unidas têm a ver com regulações de ações e de capacidades humanas sobre o tipo de sistemas que estamos a desenvolver. A ideia de que um sistema de inteligência artificial tenha direitos ou deveres tem a ver com uma ideia que vem, principalmente da ficção científica, de que estes tipos de sistemas inteligentes têm, de uma maneira ou de outra, a possibilidade de criar uma consciência humana. O que penso que é uma ideia errada, devido equivalente a pensarmos que se estivermos a desenvolver aviões cada vez mais eficientes e cada vez melhores, que estes aviões comecem a ficar mais parecidos com pássaros e depois podemos começar a pensar o que é que vai acontecer quando os aviões começarem a pôr ovos. Aquilo que estamos a fazer no desenvolvimento de inteligência e de capacidades cognitivas de sistemas de inteligência artificial não tem ligação direta com a capacidade de consciência humana que esse sistema terá ou não terá. Portanto, o que estamos a fazer é numa direção, da direção de capacidade de cognitivas, capacidades de resolver problemas, o que não tem necessariamente nada a ver com o facto destes sistemas alguma vez virem a ser conscientes ou terem uma necessidade de direitos ou deveres. Não, continuam a ser máquinas, continuam a ser artefactos que nós desenvolvemos e que utilizamos e que, portanto, a responsabilidade para o desenvolvimento e a utilização desses sistemas tem que ser regulada, mas tem que ser regulada da maneira como regulamos outros tipos de ferramentas e de sistemas e de serviços que desenvolvemos e que, portanto, a regulação tem a ver com as pessoas, com as empresas, com as organizações que utilizam e desenvolvem estes sistemas.
De qualquer modo, são ferramentas que têm uma autonomia no que toca a processos de decisão e tratamento de dados. Isso implica regras um pouco diferentes daquelas que são aplicadas a um martelo, como deu exemplo, certo, há pouco.
Tem razão, mas por outro lado, as regras continuam a ser regras para nós. Se eu estou a utilizar ou se eu decido inserir nos meus processos organizacionais um sistema com autonomia, então tenho que definir dentro dos meus processos aonde é que vamos pôr a responsabilidade pela autonomia deste sistema. Portanto, não é o sistema em si. Nós não podemos pôr o sistema de inteligência artificial, não o podemos condenar pelas decisões que tomou, não se pode pôr o robô, como está a chamar, na prisão, mas temos que definir os processos de responsabilidade que criam a responsabilidade, portanto, os deveres daqueles que utilizam os sistemas para as ações que o sistema vai tomar ou não autonomamente. Não, portanto, continua a ser uma responsabilidade humana.
Ok, é uma responsabilidade humana e é esse tipo de preceitos ou de conceitos que estão a ser trabalhados nas Nações Unidas com o grupo de alto nível em que participa. O que é que se pode esperar desse trabalho? Será que vem aí uma nova agência internacional que funciona em moldes similares aos da energia atómica, que é sempre dada como exemplo para aqui? Será que vem uma convenção ou uma alteração das convenções que já existem?
Portanto, o que nós estamos a fazer, nós somos um grupo de conselhos, portanto não temos capacidade de decisão o nosso mandado é de dar um conselho, um aconselhamento ao Secretário-Geral das Nações Unidas e às Nações Unidas em geral sobre a primeira questão é, deverá ou não haver dita agência e se acharmos que é importante haver uma agência desse estilo, quais é que serão as funções da agência? Portanto, é isso que nós temos estado a discutir dentro do grupo de trabalho e, portanto, o que vai sair, portanto, o resultado final daquilo que estamos a fazer vai ser um conselho em que uma proposta de funcionalidade para a tal agência. E estamos, de facto, a olhar para outras agências que já existem, como a Agência da Energia Atómica, mas também, por exemplo, o IPCC, a organização relacionada com a investigação e a monitorização das transformações climáticas, mas também estamos a olhar para outros tipos de agências mais ligadas à investigação, mais ligadas à solução de desastres, alguma vez chegar a um estilo de desastres, e portanto pensar quais é que serão as funções que uma agência que coordena a utilização e o desenvolvimento da inteligência artificial a nível global deverá ter.
Seria uma agência de funções de supervisão? O que é que uma agência internacional pode acrescentar a esta área que ainda não exista?
As Nações Unidas não são um órgão de legislação. As Nações Unidas não têm capacidade de definir leis para o mundo inteiro. Têm a capacidade de informar e de supervisionar a interação global e, portanto, o que penso que uma agência como esta terá a capacidade, primeiro, de criar uma plataforma de diálogo global que não temos, portanto, que estamos a ver cada vez mais as diferentes regiões e diferentes países a desenvolverem e a entrarem numa ideia de competição e de corrida uns com os outros, porque não há uma plataforma de diálogo. Portanto, isso será uma das funções que vamos sugerir, portanto, a plataforma de diálogo. Por outro lado, uma plataforma para coordenar a integração dos diferentes desenvolvimentos a nível regional ou a nível nacional. E, por outro lado, também definir, penso que uma das coisas que será importante também é definir quais é que são os cuidados mínimos ou os critérios mínimos que é necessário garantir em termos da utilização e do desenvolvimento e das capacidades da inteligência artificial.
Faria sentido alterar alguma convenção ou teremos que evoluir, ainda que seja só por que tenha uma função se calhar só indicativa, de referência moral, eventualmente, faria sentido alterar alguma das convenções ou criar uma convenção para a inteligência artificial?
Penso que sim, que faz sentido criar uma convenção para a utilização e o desenvolvimento da inteligência artificial. Outra vez, não penso e não acho que não faz sentido criar uma convenção em que se fala dos direitos, dos deveres da inteligência artificial, mas penso que é importante criar uma convenção em que falamos dos direitos e deveres de todos nós como desenvolvedores e como utilizadores da inteligência artificial.
Como é que os diferentes Estados-membros têm reagido? Falou antes de uma competição entre Estados, entre empresas também, que estão tuteladas por diferentes Estados. Será que existem as mesmas sensibilidades políticas e ideológicas e culturais com a inteligência artificial? Será que todas estas sensibilidades são homogéneas em todo o globo ou, pelo contrário, já têm recebido diferentes reações ao trabalho que tem vindo a ser feito, ainda que esteja no âmbito ainda do debate e da análise de propostas?
Portanto, reações diretas ao trabalho que fizemos não recebi ainda, mas o trabalho que fizemos, o relatório interino só foi publicado na sexta-feira passada, portanto antes do Natal. Ainda não houve muito tempo para haver reações violentas ou não àquilo que propomos, e, aliás, que propomos como relatório interino, como eu digo. É, portanto, a proposta neste momento é uma proposta que é para abrir a discussão e para abrir o diálogo com todos. Portanto, está neste momento, está publicada na página do Grupo de Trabalho e está aberta a possibilidade a qualquer pessoa no mundo para comentar ou para sugerir ou para dar ideias para o trabalho que estamos a fazer.
Quer dar-nos alguma novidade sobre o que é que foi proposto?
Foi proposto, é aquilo que tenho dito. Portanto, falamos sobre os riscos e as oportunidades que estão a ser possibilitadas pela inteligência artificial. E damos sugestões sobre as ditas funções de uma agência internacional para a inteligência artificial. Essas funções de que falamos, tanto é a plataforma de diálogo, é a possibilidade de definir as normas e os valores mínimos que temos que garantir com a utilização da inteligência artificial, e é também a possibilidade de garantir que os benefícios e as possibilidades da inteligência artificial são para ser utilizadas globalmente e, portanto, não haverá grandes diferenças entre os que têm e os que não têm, digamos.
Há um grande desfasamento, há uma grande discrepância na análise política e nas tendências políticas dos vários regimes que existem no mundo. Será que essas perspectivas políticas refletem na forma como hoje já é usada a inteligência artificial?
De certeza, e portanto as diferenças de como a inteligência artificial são evidentes, por exemplo, entre os Estados Unidos ou a América do Norte e a China, por exemplo. A Índia também está cada vez mais com uma capacidade muito grande de desenvolver estes sistemas enormes, e o que estamos a ver principalmente é que a capacidade de desenvolver os sistemas da última geração de inteligência artificial está cada vez mais nas mãos de organizações privadas e cada vez menos dentro das possibilidades de regulação ou de garantias democráticas sobre aquilo que está a ser desenvolvido, porque estão a ser desenvolvidas fora da capacidade pública.
Acresce a isto que uma inteligência artificial que está agora a crescer poderá não ter funções ou nem sequer respeitar as principais regras da democracia, como ainda pode eventualmente ser usada como mecanismo de opressão por ditaduras, ou será eu que estou a ser muito pessimista?
Não é pessimista, penso que está a ser realista, infelizmente, mas aí outra vez, portanto, não é estamos a falar mais sobre a nossa capacidade humana de utilizar as ferramentas e as oportunidades que temos para fazer mal, do que a capacidade da inteligência artificial em si de fazer mal. Portanto, se falarmos, por exemplo, no próximo ano, em 2024, vai haver eleições em, penso que, mais de 50 países no mundo, incluindo os Estados Unidos, incluindo Portugal, incluindo vários países europeus, e um dos grandes riscos que estamos a ver que estão a ser originados pelas capacidades da inteligência artificial são os riscos de desinformação, de fake news, de fake images e coisas do género. Não é a inteligência artificial em si que vai disseminar e distribuir este tipo de desinformação.
O que não invalida que as pessoas fiquem assustadas e possam ser prejudicadas por esses processos?
Claro, mas quem está a fazer, a decisão é nossa, é a decisão de pessoas, de organizações, de países, de partidos políticos, para utilizar a inteligência artificial para desenvolver fake news, para desenvolver desinformação, para interferir nos processos democráticos.
Imagino que seja um processo muito difícil de conter ou de impedir.
Não, para já é um processo que não tem a ver com a inteligência artificial em si, tem a ver com a nossa capacidade humana de utilizar a inteligência artificial para fazer asneiras. E é uma capacidade que temos, infelizmente, uma capacidade grande que temos e que nos faz utilizar qualquer ferramenta, qualquer sistema para fazer asneiras. E, portanto, é uma capacidade que pode ser contida ou que pode ser regulada, como regulamos muitas outras capacidades que temos, de utilizar um martelo que foi feito para fazer uma mesa, utilizar um martelo para matar alguém, de utilizar o carro para criar desastres, de utilizar a inteligência artificial para criar desinformação. A regulação existe, leis que existem já, que dizem que o que é que se pode fazer ou não em termos do que é legal ou não na interação entre humanos, dentro da sociedade. Não é diferente com a inteligência artificial.
Para fechar aqui o capítulo aqui, assim, relativo ao trabalho que tem sido feito no grupo, no grupo de alto nível das Nações Unidas, presumo que aqui o grande desafio que vocês terão, enquanto peritos, enquanto membros deste grupo e enquanto conselheiros, será encontrar uma ponte que consiga juntar as visões de países democráticos do Ocidente, de países que são democráticos e que não estão no Ocidente, que existem também, e países que, nem são democráticos nem estão no Ocidente. Como é que se cria esta ponte, respeitando ao mesmo tempo a democracia?
Primeiro é preciso entender que os 38 membros do grupo não estão lá para representar nem países, nem organizações, nem entidades. Cada um de nós está lá a nível pessoal e devido ao nosso background pessoal. E, portanto, é importante perceber que não estamos lá para tomar uma decisão já, a única coisa que temos que fazer é dar uma proposta, dar um conselhos, e não estamos lá a representar ninguém, estamos lá a nível pessoal. Cada um de nós vem de países diferentes, vem de contextos diferentes, tem diferentes tipos de educação, tem diferentes tipos de ensino, de estudos e disso tudo, mas portanto estamos lá a nível individual. Por outro lado, penso que o que vai ser importante definir em termos desta ponte é definir ou sugerir quais é que vão ser os princípios mínimos, pelo menos, ou os princípios básicos em que temos que ter, em que podemos garantir a confiança na inteligência artificial. Se formos ao, por exemplo, ao às regras de trânsito, cada país tem as suas diferentes regras de trânsito, cada país tem as suas diferentes velocidades mínimas ou máximas, os diferentes leis ligadas à circulação automóvel. O que nós sabemos é que a qualquer país que vamos, há umas regras básicas que garantem o funcionamento mínimo das regras de trânsito, ou por exemplo da eletricidade, é a mesma coisa, cada um de nós usa um estilo de tomadas diferentes, um estilo de voltagens diferentes em vários países, mas sabemos que há em cada país um mínimo que garante que a utilização de aparelhos elétricos não rebenta com a caixa dos fusíveis, que a circulação automóvel está de uma maneira ou outra regulada. Portanto, penso que o que este grupo vai aconselhar é desenhar quais é que são os princípios mínimos que garantem a utilização da inteligência artificial.
Professor, entramos aqui assim num primeiro desafio que costumamos colocar aos convidados do futuro do futuro. Neste caso trata-se de uma imagem e, como costuma acontecer, eu vou perguntar à professora Virgínia Dignum que imagem é esta e porquê é que nos trouxe esta imagem.
Portanto, esta imagem foi criada por mim utilizando o sistema Stable Diffusion, que é um dos sistemas de inteligência artificial que cria imagens baseadas num prompt, numa
instrução,
frase,
sim.
Uma instrução que foi definida por mim. A instrução para esta imagem foi a criação de uma imagem de uma máquina de lavar roupa Bosch no estilo do pintor Jerónimos Bosch.
Há aqui uma brincadeira de palavras, não é?
Uma brincadeira de palavras, mas portanto o pintor Jerónimos Bosch viveu no século XV, penso eu, até aliás há um tríptico muito conhecido dele no Museu de Arte Antiga em Lisboa. Nunca vi uma máquina de lavar roupa Bosch na vida. A questão desta imagem é: quem é o criador desta imagem? Sou eu? Que dei a instrução, é o pintor Jerónimos Bosch, que desenvolveu o estilo, é a corporação Bosch que define
o desenho da máquina.
A máquina, portanto, que criou as máquinas de roupa, é a empresa por trás do Stable Diffusion que criou os modelos e os algoritmos que permitem transformar uma instrução num desenho, neste caso no desenho que estamos a ver, ou somos todos nós que recolhemos e partilhamos imagens de máquinas de lavar roupa, de quadros do pintor Jerónimos Bosch ou de outros pintores e outras fotografias e outras coisas e que partilhamos isso tudo na internet.
Eu confesso que perante uma questão tão salomónica que me sinto incapaz de dar um palpite.
Exatamente.
E a professora tem uma ideia de quem será a pessoa mais bem colocada, ou a entidade mais bem colocada para poder reclamar os direitos de autor desta imagem?
Exatamente, essa é a pergunta. Neste momento não há possibilidade de definir quais são os direitos de autor desta imagem. Não está regulado, não está definido quem é que tem os direitos de autor desta imagem, e é exatamente por isso que eu escolhi esta imagem para o desafio que me pôs, porque é exatamente uma das razões que é preciso definir regulação para a utilização e o desenvolvimento da inteligência artificial.
A professora não quer arriscar um palpite da sua parte, uma opinião pessoal sobre quem neste poderia momento, estar mais bem posicionado?
Penso que neste momento, com as leis e com as possibilidades que temos, a responsabilidade é minha. Portanto, eu criei a instrução, eu estou a distribuir a imagem através, por exemplo, do seu programa e de outras ocasiões em que tenho distribuído esta imagem. Portanto, neste momento, a responsabilidade pela imagem será minha. Quem é o criador da imagem não está exatamente definido, mas se houver algum problema ou alguma relação, alguma questão relacionada com esta imagem, o primeiro ponto de contacto será comigo, que sou o criador da instrução.
Mas então deixe-me ver se estou a pensar bem, professora. Portanto, em termos de responsabilidade civil, se alguma coisa corre mal com esta imagem, ou se esta imagem exerce alguma ação que por sua vez pode danificar ou prejudicar um terceiro, em termos de responsabilidade civil, a responsabilidade é sua. Em termos de proventos, ou melhor, de poder explorar comercialmente a imagem, porque não se sabe bem se é autor ou não, essa capacidade está-lhe interditada, não pode exercer essa exploração comercial. Estou a pensar bem ou nem por isso?
Penso que eu não sou perita de legislação e definitivamente não sou perita em legislação de copyright, mas penso que eu posso criar, depende de quais é que foi, não me lembro exatamente qual é que foi a modalidade em que construí a imagem usando o Stable Diffusion. Provavelmente eles têm lá alguma instrução, algum conselho que diz exatamente qual é que é a possibilidade de comercialização da dita imagem, mas portanto é isso exatamente. O problema é que não está definido, não está regulado de uma maneira concreta.
E não estando regulado, estamos nas mãos dos termos e condições de serviços das empresas que disponibilizam estas aplicações.
Sim, estamos nas mãos da jurisprudência que vai começar a criar alguma tradição neste estilo. E, por exemplo, vimos que este ano das questões que vimos aparecer foi a greve na Hollywood, tanto de artistas
guionistas,
como de escritores, dos guionistas e também dos atores, que exatamente estão preocupados com o problema de utilização dos seus trabalhos e das suas obras como base para o desenvolvimento destes sistemas.
Professora, foi muito certeira nas suas respostas, porque eu ia precisamente abordar de seguida as questões relacionadas com o mercado de trabalho. Nós estamos a ver já várias notícias, especialmente até na área das tecnologias, não é? O que parece de algum modo confirmar o velho ditado do feitiço que se vira contra o feiticeiro, e vemos várias empresas tentar anunciar despedimentos de programadores e de pessoas com perfis profissionais na área das tecnologias. É chegado o momento também de criar legislação que acautele o pagamento de impostos e de segurança social por parte de robôs, autómatos, agentes digitais, porque eles já executam funções úteis a nível profissional.
Outra vez, portanto, não são os robôs que vão ter que te pagar impostos ou pagar seguros sociais, mas as empresas que os utilizam têm que pagar impostos sobre aquilo que utilizam e a maneira como fazem.
Mas se calhar a empresa poderá ser chamada a pagar, quando antes pagava a segurança social de de 100 trabalhadores, se passar a ter 100 robôs ou 100 agentes digitais, será que deverá ser chamada a pagar essa segurança social correspondente, tendo em conta o número do de postos de trabalho que são executados por autómatos?
Não sei exatamente como é que se vai fazer isso, mas os autómatos não precisam de segurança social, não têm desemprego, não têm cuidados médicos, não têm cuidados de família, portanto, robôs não precisam de segurança social. Empresas que os utilizam precisam de garantir que partilham e participam e contribuem para a segurança social dos seus trabalhadores e do país em geral, e portanto o que vamos estar a ver provavelmente é uma redefinição da maneira como impostos e como contribuições vão ser feitas, mas não é necessariamente pelo número de robôs ou pelo número de sistemas de inteligência artificial, mas é uma maneira de repensar como é que se faz a distribuição de segurança social. Portanto, uma das coisas que tem-se falado muito é também o salário mínimo universal, portanto, que cada um receberia, portanto será outra maneira de se pensar nisso. Outra vez, eu não sou economista, portanto não sei exatamente quais é que são as possibilidades e as vantagens e desvantagens destes sistemas, mas o que é importante em termos de implicação da inteligência artificial para o mercado de trabalho, primeiro é reconhecer que sim senhor, todos nós vamos estar em situações em que partes das nossas funções vão ser redefinidas pela utilização da inteligência artificial. Temos visto este processo acontecer desde a Revolução Industrial de há 200 anos, portanto cada vez mais as funções que temos estão a ser feitas ou pelo menos suportadas por máquinas de uma maneira ou de outra, e vamos ver isso cada vez mais e como temos visto no passado. Portanto, o trabalho que vamos fazer daqui a 10, 20, 30 anos é diferente do que fazemos agora, é diferente do que os meus pais fizeram, do que os meus avós fizeram, e portanto isso temos que ter em atenção. Normalmente, revoluções industriais vêm acompanhadas de um período de transição que principalmente quem sofre mais são aqueles que estão a ser...
Que têm menos formação, será isso?
Não têm menos formação, mas são aqueles que vão estar a ter substituído pelas máquinas. Neste momento, quem vai ser substituído pelas próximas máquinas não são aqueles que têm menos formação, são provavelmente aqueles que têm mais formação. São os engenheiros, são os jornalistas, são os médicos, são os radiologistas, são aqueles que têm mais formação. Aqueles que têm menos formação, portanto aqueles que limpam a casa, que limpam os hospitais, que distribuem jornais e pacotes dos correios, ainda vão ser provavelmente por muitos mais anos pessoas. É um paradoxo interessante da inteligência artificial.
Pessoas com emprego, é isso que está a dizer, sim.
Pessoas com emprego, não é só com emprego, mas por exemplo, a inteligência artificial, o paradoxo que estamos a falar é que a inteligência artificial é muito melhor que qualquer um de nós a jogar xadrez, mas ainda não temos robôs que sejam capazes de pegar na peça do xadrez e mudar a peça do xadrez no tabuleiro do xadrez. Portanto, os trabalhos manuais, principalmente aqueles que exigem uma destreza específica, ainda estamos muito longe de conseguir fazer esses robôs.
Isso não deixa de ser um desafio e ao mesmo tempo um descanso ou um alívio para parte da população mundial.
Sim, mas vai haver mudanças nos trabalhos que fazemos, nas funções que fazemos, nas tarefas que fazemos nos nossos trabalhos, vai haver necessariamente, e portanto temos que estar alerta para isso e temos que estar alerta para o desenvolvimento e a maneira como vamos lidar com os momentos de transição do que estamos agora para o que vai acontecer daqui a uns 5, 10, 20 anos.
Professor, eu sei que também no grupo de alto nível das Nações Unidas, os 38 peritos que mencionou há pouco, que não se debruçam apenas sobre questões e sobre o uso destas tecnologias, da inteligência artificial em âmbito civil. Como é que é trabalhado o âmbito militar, no fundo? Porque esta inteligência artificial também, além de transformar sociedades, também pode alterar a forma como uma sociedade destrói outra através da guerra. O que é que está aqui assim em causa? O que é que pode vir a ser aqui sim do vosso trabalho?
Portanto, nós não estamos a fazer uma grande diferença sobre as utilizações civis e as utilizações militares da inteligência artificial, estamos a abordar o caso de uma maneira global, mas não estamos a esconder o facto de que, como diz, a inteligência artificial também tem muitas utilizações na área militar e, portanto, tanto as utilizações na área militar como as utilizações na área civil têm que ser reguladas e definidas de uma maneira global e, portanto, como eu digo, encontrar os princípios básicos de utilização e dos princípios básicos de garantir que a responsabilidade pela utilização destes sistemas esteja inserida em regulação, esteja inserida em direitos e deveres básicos para a sociedade humana.
Vou tentar imaginar um preceito ou uma regra mais básica. Um sistema de inteligência artificial usado em âmbito militar nunca poderá disparar ou executar uma ação sem uma ordem de um humano. Seria algo elementar e como princípio mais básico para uma futura regulação da inteligência artificial em cenário militar?
Penso que não será só uma ordem de um humano, mas uma responsabilidade de um humano. É sempre o importante é a responsabilidade e garantir que conseguimos identificar em qualquer situação qual é que é a responsabilidade humana. É complexo. Portanto
já... neste caso, o sistema de inteligência artificial poderia executar e decidir quando e como executar determinada tarefa, a responsabilidade seria atribuída ao humano sem limitar esta autonomia do autómato, diríamos assim.
Não sei, para já penso que neste momento, pelo que eu percebo de utilizações militares, já há extremamente, os sistemas que eles utilizam agora já são extremamente autónomos dentro de definição. Por exemplo, uma das coisas que percebi é que no momento em que se lança um míssil, o míssil tem a capacidade de regular a trajetória autonomamente.
E já há drones, que executam e eliminam
sim,
adversários
portanto,
políticos e inimigos, sim.
Possivelmente. Portanto, as utilizações já lá estão e a autonomia já lá está. Portanto, não é tão a decisão de quem é que puxou o botão, mas é mais, como eu digo, a decisão de quem é que toma a responsabilidade por ter carregado no botão que lançou o míssil ou que lançou o drone ou o que é que seja. E essas decisões têm que estar definidas por lei e têm que estar definidas de uma maneira que é aceita universal, como por exemplo a Convenção de Genebra. E falando nisso, claro que todas estas convenções, claro que todas estas regulações não são uma garantia que todos nós nos passamos a comportar como está definido nas leis e nas regulações e nas convenções. Como nós sabemos, todas estas convenções, todas estas leis são violadas regularmente por todos nós, mas sem haver convenções, sem haver leis, sem haver regulação, não há maneira de perceber quem é que está a violar ou não. Portanto, uma das funções da regulação é exatamente ter a capacidade de indicar cruzou a linha ou não devia ter cruzado.
Vamos ouvir aqui sim um som que a professora Virginia Digno nos trouxe. É um som que está em inglês. Vamos então escutar.
My heart smiles as I bask in their legacies, knowing their lives have altered many destinies. In her eyes I see my mother's poise. In her face I glimpse my auntie's grace. In this case of déjà vu, a 19th century question comes into view. In a time when Sojourner Truth asked, ain't I a woman?
Virginia Digno, Que som é este que nós acabámos de ouvir? O que é que ele nos conta ao certo?
Nós acabámos de ouvir a Joy Bolonvami, que é uma investigadora de inteligência artificial com um doutoramento do MIT em Boston e que é a criadora ou a diretora da instituição de Algorithmic Justice. O que ouvimos é ela a falar da sua própria experiência. Ela é uma rapariga de...
Afro-americana, provavelmente.
Afro-americana, exatamente. E ela está a falar, ou está-se a referir à situação que ela encontrou como estudante no MIT, em que estava a desenvolver um sistema de identificação facial e que não conseguiu utilizar o sistema com a sua própria cara, mas que conseguiu utilizar o sistema no momento em que pôs uma máscara branca em frente da cara. Portanto, ela percebeu nessa altura que o sistema estava programado ou estava desenvolvido para identificar caras brancas, mas tinha dificuldade ou impossibilidade de identificar uma cara negra como sendo uma cara e como por dizer e por aí conseguir...
Acaba por ser metaforicamente a antítese, mas com o mesmo significado negativo e pejorativo do blackface. Neste caso era a black white face que permitia
exatamente.
Que o sistema fosse
funcionasse. E, portanto, infelizmente é uma situação que acontece regularmente, todos os dias, várias vezes, e portanto, não só em relação à cor de pele, mas também em relação ao género, em relação à idade, em relação ao nível social. Os vieses da inteligência artificial estão, não são necessariamente introduzidos pela inteligência artificial, mas são alargados e reproduzidos pela inteligência artificial a níveis que não tínhamos visto anteriormente, quando as coisas eram menos automáticas do que são. Portanto, o facto de que a inteligência artificial toma decisões diferentes baseadas em género, em cor de pele, em nível económico e muitos outros tipos de vieses, é uma coisa que acontece diariamente, em cada minuto, digamos.
A lei da inteligência artificial que a União Europeia vai adotar em breve está, a versão final deve estar em vias de ser publicada, se não for publicada até à data de publicação deste podcast. Acha que esta lei europeia já cautela estes problemas dos preconceitos, dos vieses e de outro tipo de problemas e problemáticas que podem surgir com a inteligência artificial?
Uma das coisas que está considerada e que está indicada na lei da inteligência artificial da União Europeia, mas por outro lado é importante percebermos que é impossível retirar todos os vieses e todos os preconceitos. Nós em si temos preconceitos, temos vieses, não conseguimos funcionar normalmente sem vieses. Os dados que são recolhidos, primeiro é importante perceber que dados não são uma matéria-prima, não existem por si, são sempre desenhados ou construídos para uma situação específica e, portanto, no momento em que alguém está a construir os dados, a decidir vamos recolher informação sobre a altura das pessoas ou o peso das pessoas, estamos a tomar uma decisão que peso e altura é uma característica importante e estamos a tomar ao mesmo tempo a decisão que, por exemplo, a cor dos olhos não é uma coisa importante porque não estamos a recolher a informação sobre a cor dos olhos. Portanto, estamos a tomar decisões que obrigatoriamente vão influenciar a maneira como o sistema pode tomar decisões mais tarde, porque se só mostrarmos ao sistema quais é que são as diferenças entre triângulos de cor azul, o sistema não vai ser possível, não vai ter possibilidade de tomar uma decisão apropriada ou correta quando lhe mostrarmos um quadrado vermelho. E, portanto, aí estamos, nós, a responsabilidade pelos dados e pelos vieses que estamos a introduzir é nossa. O que o sistema faz é reproduzir estes vieses de uma maneira enorme. Cada vez que estamos a pedir ao sistema para, por exemplo, o mesmo que eu, com que eu construí a imagem da máquina de lavar roupa, se pedirmos ao sistema para nos dar uma imagem de uma nurse, o sistema vai, em 99,9% dos casos, mostrar uma imagem de uma mulher. Essas imagens todas que nós estamos a construir vão ser utilizadas pela próxima versão do sistema para, como exemplos de nurses. E, portanto, estamos nós a contribuir para o preconceito de que nurses são mulheres.
São mulheres e os homens não poderiam ser enfermeiros. E os quatro níveis propostos pela lei? Revê-se nesses quatro níveis? Acha que fazem sentido esses quatro níveis? O que é que falta ali na lei?
Penso que é importante definir níveis de risco. Portanto, os níveis que a lei indica são níveis de risco. É importante perceber que a utilização da inteligência artificial tem diferentes tipos de riscos dependente da situação ou da decisão que está a tomar. Por exemplo, um sistema que está a aconselhar qual é que é o filme na Netflix que é mais interessante para eu ver hoje à noite, tem menos risco de consequências do que um sistema que está a ser definido para utilizar ajudar um médico a decidir se eu tenho ou não cancro da pele. O sistema de decisão é mais ou menos o mesmo, portanto os algoritmos por trás disso são parecidos, mas o risco da utilização para definir qual é que é o melhor filme na Netflix ou para definir se eu tenho ou não cancro da pele é completamente diferente. E, portanto, temos que ter mais cuidados com aqueles sistemas de risco mais elevado do que daqueles sistemas de risco mais baixo. Portanto, penso que é importante ter os ditos níveis. O que eu penso que talvez falte na lei da inteligência artificial da União Europeia é uma maneira mais concreta de definir que utilização é que está em que nível de risco. Neste momento ainda não está completamente definido quais são os tipos de utilizações que são de nível mais baixo, quais são os tipos de utilização que estão no nível mais alto, e é deixado às empresas e àqueles que estão a utilizar a inteligência artificial determinar qual é que é o nível de risco da dita utilização.
Não se revê nas críticas que dizem que a lei vai limitar a inovação das empresas mais pequenas e que foi uma lei criada à medida dos interesses das big techs, ou melhor, das grandes empresas de tecnologias, que neste caso estão quase todas nos Estados Unidos?
São duas respostas. Uma tem a ver com a limitação da inovação. Não me reveio nessa, e já vou explicar porquê. A outra que está mais, ou que está escrita à medida das grandes empresas, talvez, principalmente porque a lei, da maneira como está é extremamente complexa. Aquilo tem, fala de tudo e mais alguma coisa, tem imensos níveis, imensos artigos, é extremamente complexa. Eu penso, como engenheira que sou, teria sido possível escrever a mesma coisa, ou pelo menos a mesma intenção, numa página ou duas, em vez de acento e muitas páginas que aquilo está, mas penso que especialistas de direito terão outra ideia sobre isso. Mas, portanto, o facto de ser muito complexa é mais fácil as grandes empresas conseguirem implementar e deslindar aquilo que lá está, porque têm a capacidade de contratar ou de já têm em casa os advogados e os juristas que têm a capacidade de perceber o que lá está. As empresas pequenas vão ter dificuldade em deslindar aquelas muitas páginas de lei. Penso que uma das coisas que a lei também introduz é a possibilidade ou a garantia de que pequenas empresas terão ajuda para deslindar o texto da lei. Como é que eles vão implementar isso, não sei. Mas, portanto, nessa crítica, penso que sim, que é uma crítica que tem com razão. A parte da inovação, penso que não. Por duas razões. Uma das razões é que ninguém, nem as pequenas empresas, nem nós como consumidores ou cidadãos europeus, estamos interessados em desenvolvimentos, vamos ser beneficiados por desenvolvimentos de inteligência artificial que sejam decididamente malíficos, que não estejam a vantagem para ninguém. E, portanto, a lei dizer não desenvolvam ou não façam inovação numa direção que sabemos que é errada, está a ajudar-nos a todos. Portanto, ninguém está a perder tempo ou a perder investimento, a perder dinheiro a desenvolver uma coisa que é necessariamente e garantidamente errada. Portanto, isso é uma das grandes vantagens. A outra vantagem, penso que é mais importante ainda, é que por introduzir requisitos para a inteligência artificial beneficial, estamos também a introduzir a capacidade de inovar exatamente na direção desses requisitos. Estamos a dizer que é importante inovar na direção de transparência, que é importante inovar na direção de tratamento dos viés e dos preconceitos, que é importante inovar na direção das explicações dos sistemas. Portanto, estamos a criar um leque enorme de oportunidades e de direções para inovação que sem a lei não teriam tanto interesse em serem explorados.
Terminamos aqui esta entrevista com Virginia Dignum. Voltamos na próxima semana com mais um convidado para nos explicar o que nos reserva os tempos vindouros. Eu sou o Hugo Sen, que a sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.
Conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ouvintes em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km/h em 4.5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo lado, tendo assim um excelente desempenho. Como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa, como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.